No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. É um prazer ter você conosco. Esse é o seu programa, é o nosso programa, é o programa da família, é o programa do estudo bíblico e também das decisões. Essa é a nova temporada chamada justamente Decisões. Uma pergunta: todo caminho leva a Deus? Já ouviu isso? Isso é verdade ou é mentira? Mais uma perguntinha: se só um caminho leva a Deus, qual é esse caminho? E se todos os caminhos levam a Deus, qual o motivo de pregar o Evangelho? Se todo caminho leva a Deus, não precisa pregar o Evangelho. Cada um fica no seu caminho e está tudo certo. E aí, o que você acha? E como você me explicaria Provérbios 14, verso 12? E como você explicaria para mim Apocalipse 18, verso 4? E como você explicaria para mim Tiago 2, de 10 a 13? Sabe o que está escrito em tudo isso na Bíblia? Nessas passagens? Fica ligado, você vai saber o que a Bíblia Sagrada fala nesses versos e também em outros versos. Dois caminhos, só uma decisão. Esse é o tema de hoje. Prepare o seu coração.
No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves.
Muito bem, já estamos aqui com a Bíblia Sagrada nas mãos, Jesus no coração, né? Para dar sequência ao tema e ao programa de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para você que acompanha o Arena, que gosta do Arena, que divulga o Arena. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Hoje também quero mandar um abraço para todas as mulheres, para todos os homens, para todos os jovens, para todas as crianças, para toda a família que está conectada conosco. Obrigado de coração. Obrigado aos católicos que estão ligados aqui, aos evangélicos, aos pentecostais. Obrigado também a você que é de uma outra igreja, de uma outra religião. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Esse programa é para você com muito carinho. Também eu quero lembrar que o Arena está na rádio. Estamos também na rádio. Por isso, um abraço para você que nos escuta através da rádio Novo Tempo. Nós também estamos nas demais redes sociais. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. É só você colocar @arenadofuturo e você vai nos localizar nas redes sociais. Um destaque especial para o Facebook, porque é onde nós fazemos a maioria das nossas transmissões. E um destaque especial para o YouTube. Eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube, para ser um seguidor do Arena no YouTube. Com certeza você vai receber muitas e muitas bênçãos. Também quero convidar você para conhecer e para seguir e se inscrever no meu canal do YouTube. Esse meu canal é youtube.com/pastorluizgonçalves, onde você encontra todos os estudos bíblicos, os cursos bíblicos que nós gravamos em DVD. Desde o Apocalipse à Resposta, até mesmo o último que gravamos, chamado A Verdade. Tudo isso é para você crescer na fé e aprender mais da Palavra de Deus. Bem, meu amigo e minha amiga, agora sim nós estamos prontos para abrir a Palavra de Deus e nos aprofundar no tema de hoje. Pegue uma caneta, pegue o seu caderno, o seu papel, ou o seu celular, ou o seu computador, para anotar os textos e também as explicações que teremos hoje. Dois caminhos, uma só decisão. Vamos começar então lendo o que está escrito em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, que eu mencionei logo na abertura. Provérbios 14, verso 12, fala assim: olha só, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E aí, o que você pensa sobre isso? Há caminho que ao homem parece direito, parece certo, parece correto, mas no final é o caminho de morte. Já imaginou você passar a vida inteira num caminho e chegar lá no final e descobrir que o caminho não te leva para o céu? Que você foi enganado? Que você estava equivocado? Que você estava totalmente no caminho errado? Então é o seguinte, para que isso não aconteça, fique ligado no programa de hoje, fique ligado no tema de hoje e você com certeza vai entender melhor essa palavra, vai entender melhor o significado e vai conseguir tomar importantes decisões. Outro texto que eu mencionei no começo e quero ler já agora para ampliar o nosso diálogo e aumentar a expectativa é o que está aqui em Apocalipse 18, verso 4. Olha esse texto, 18, 4, fala assim, ó. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Você vê que esse texto, ele fala assim, sai dela, povo meu. Ora, se o texto fala, sai dela, povo meu, significa que existem caminhos errados que o povo de Deus se encontra muitas vezes. Então Deus está falando assim, povo meu, sai dela, sai do erro, sai do caminho errado, sai da igreja errada, sai do lugar errado e vem para cá. Então entenda, esse texto, entre outras coisas, está nos dizendo que nem todo caminho, que nem toda igreja é confiável, é correto ou correta. Por isso fala, sai dela, povo meu. Então existe o caminho certo e existe o caminho errado. E a pessoa que está no caminho errado precisa ser humilde, sincero, para reconhecer, sair e andar no caminho certo. É isso. Concorda comigo ou não? Agora, a Bíblia Sagrada é muito clara em todos os detalhes. Todos. E eu vou te mostrar agora outro texto para então a gente entrar profundamente no assunto. Entrar profundamente no tema de hoje. Veja só. Eu vou para Mateus capítulo 7. Vamos comigo para Mateus 7. E vamos analisar os versos 13 e 14 que dizem assim. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Esse texto está dizendo que existem dois caminhos. Que existem duas portas, que existem duas possibilidades, o caminho certo e o caminho errado. O caminho certo aqui aparece como caminho estreito e o caminho errado aparece como caminho largo. Bom, se a Bíblia menciona dois caminhos, significa que eu tenho liberdade de escolha, que eu decido, que eu escolho, que a decisão é minha. Então você precisa saber quais são esses caminhos. E aí você fala assim, eu quero seguir o caminho certo. E eu já sei qual é o certo e por isso a minha decisão é essa daqui. Esses dois caminhos aparecem na Bíblia de forma diferente. Em cada parte da Bíblia, esses dois caminhos aparecem através de uma outra linguagem, através de uma outra história, por exemplo. Quer ver? Lá em Gênesis, você encontra os dois caminhos quando você lê Deus e o diabo. Deus representa o caminho certo, o diabo o caminho errado. Lá também você encontra luz e trevas. A luz é o caminho certo, trevas o caminho errado. Lá você encontra Abel e Caim. Abel o caminho certo, Caim o caminho errado. Aí você continua e você encontra Davi e Golias, Sansão e Dalila. Aí você continua lendo na Bíblia, analisando na Bíblia, e você vai descobrir, sabe o quê? Que existe o caminho estreito e o largo. O trigo e o joio, o céu e o inferno, a verdade e a mentira, e tem mais. Tem aqueles dois tipos de homens em Mateus, aquele que construiu a casa na rocha e o que construiu na areia. Concorda ou não? Então, são dois tipos de pessoas, aquele que constrói na rocha e aquele que constrói na areia. São os dois caminhos. Você também encontra na própria Bíblia outras expressões, como por exemplo, a trindade do bem e a trindade do mal. A trindade do bem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade do mal é o dragão, a besta e o falso profeta. Certo? Você também encontra na Bíblia duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Você encontra dois selos, o selo de Deus e o selo da besta. Você encontra no Calvário dois ladrões, um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Você encontra ainda, no livro do Apocalipse, duas mulheres, isto é, duas igrejas. Apocalipse 12, a igreja verdadeira, e Apocalipse 17, a igreja falsa. E aí você continua, você encontra o sábado na Bíblia e as pessoas por fora forçando e tentando defender o domingo. E por aí vai. A gente pode ficar aqui um bom tempo mencionando os dois caminhos. E aí, qual caminho você deve seguir? Qual caminho você deve andar? Bom, o caminho estreito, que é o caminho de Deus, da luz, da verdade, do céu, de Abel, de Davi. O caminho do trigo, da trindade do bem, do selo de Deus, de Jerusalém, de Apocalipse 12. É ou não é? Então você percebe que o caminho certo é muito claro na Bíblia, e o caminho errado também. Por exemplo, em Apocalipse 12 e Apocalipse 17, você encontra no 12 o símbolo de uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa descrição é para revelar a igreja verdadeira, aquela que guarda os mandamentos de Deus. Apocalipse 12, verso 17. Quando você vai para o capítulo 17 do Apocalipse, você encontra uma mulher prostituta, que representa a igreja falsa. Então você encontra dois tipos de igrejas: a igreja que guarda os 10 mandamentos e a igreja que não guarda, não aceita e ainda diz que os 10 mandamentos foram abolidos. São os dois caminhos: o caminho da obediência e o caminho da rebeldia, da transgressão, da desobediência. Entendeu? E finalmente, a palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em dois grupos: o grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. E aí, em qual dos dois você gostaria de estar? No caminho dos salvos ou dos perdidos? Eu já fiz a minha escolha, eu já tomei minha decisão, eu quero estar do lado dos salvos e não dos perdidos. Só que para estar lá, naquele dia, do lado dos salvos, é preciso dia a dia tomar decisões, cada dia confirmar as decisões que nós precisamos tomá-las para que estejamos do lado certo. Então agora eu chamo a sua atenção para um texto bíblico, que é o texto principal do tema de hoje. Vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e a partir do versículo 31. Olha só, Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, que diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, verso 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Bom, diante dessa leitura, cabe agora uma explicação para você entender e saber finalmente qual é a sua posição no tema de hoje. Jesus em breve voltará. E quando Jesus voltar, ele virá nas nuvens dos céus. E de acordo com Apocalipse 1, verso 7, todo olho verá. E de acordo com Mateus 24, 30 e 31, Jesus virá com os anjos, e os anjos virão tocando trombetas. Vai ser, portanto, um dia extraordinário. A volta de Cristo será literal, será visível, será audível e será um espetáculo. Assim Jesus virá para nos buscar. E esse dia está muito perto. A Bíblia diz que no dia da volta de Cristo haverá ressurreição. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. De acordo com 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, os que morreram em Cristo, os que morreram salvos, serão ressuscitados naquele dia e serão levados para os céus. A volta de Cristo será um ponto final na história da humanidade. A volta de Cristo definirá tudo. Os fiéis serão levados para os céus e os infiéis ficarão mortos no pó da terra, e o diabo ficará preso durante 1000 anos. Aí nós iremos para os céus. Hã? Amém? Eu digo nós porque eu tenho essa fé, estou me preparando para isso, e você também, é ou não é? Então nós iremos para o céu com Jesus, passaremos 1000 anos no céu, de acordo com Apocalipse 20. Depois de 1000 anos, atenção, depois de 1000 anos, vai descer do céu, aqui na terra, o próprio Senhor Jesus. Ele vai descer depois do milênio e vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, de acordo com Zacarias 14, verso 4. Aí a montanha, o Monte das Oliveiras, vai se fender ao meio e a Cidade Santa vai descer ali em seguida. Jesus desce, coloca o pé e depois a Cidade Santa desce e os salvos também descerão ali. Isso tudo depois do milênio, certo? Então Jesus vai ressuscitar todos os ímpios. E essa cena será uma cena emocionante, porque pela primeira vez na história da humanidade, Jesus vai ter diante de si todo ser humano vivo ao mesmo tempo. Dentro da Cidade Santa, ou do lado da Cidade Santa, estarão os salvos, e do lado de fora estarão os perdidos. Mais uma vez, os dois grupos, os dois caminhos, os que andaram no caminho estreito e os que andaram no caminho largo, ou seja, os salvos e os perdidos, os que aceitaram Jesus e os que não aceitaram. Então Jesus vai se posicionar ali depois do milênio e Jesus vai dar a sentença final para os dois grupos. Presta atenção nesse detalhe. Então Jesus vai conceder aos ímpios, aos perdidos, depois do milênio, a oportunidade de que eles saibam o porquê estão perdidos. Claro que, em regra geral, eles já saberão, mas Jesus é tão justo e tão perfeito que ele vai dar aos ímpios uma oportunidade de relembrar os momentos de oportunidades que eles tiveram para serem salvos. Deu para você entender ou não? Então, cada pessoa perdida vai poder assistir como se fosse o filme da própria vida. Ou seja, a história de cada um vai passar em revista diante dele mesmo. E cada pessoa que perderá a salvação vai relembrar as chances, as oportunidades que tiveram, que Deus lhes deu. Inclusive, se alguém que está me assistindo agora perder a salvação, se você perder a sua salvação, essa cena aqui do Arena, esse está vendo a cena aqui, está vendo? Eu aqui com a Bíblia na mão, falando com você, essa cena vai aparecer no teu filme. Se você perder a salvação, você vai ver essa cena, você vai me ver pregando no teu filme. E você vai dizer assim: eu assisti o Arena, o pastor Luiz pregou para mim, ele me fez o convite, era para eu tomar a decisão, e eu não aceitei, eu não quis. Por que eu não quis? Agora é tarde demais. Então, todos os ímpios, todos os perdidos, vão relembrar as oportunidades que tiveram, as chances, a hora em que alguém convidou você, ofereceu o estudo bíblico, lhe chamou para o batismo, lhe chamou para a oração, lhe chamou para a igreja, lhe fez um convite, um desafio, e você não quis, não quis, não quis, não quis, e não quis. Então, depois do milênio, os ímpios todos vão relembrar as chances que tiveram, as oportunidades que tiveram. E o próprio Satanás vai assistir o filme da própria vida. Com certeza vai ser um filme de terror, é ou não é? Porque o diabo também vai relembrar as oportunidades que Deus lhe concedeu e ele não quis, não quis, não quis, se rebelou e finalmente tornou-se o diabo. Você entendeu? Então, depois que todos os ímpios relembrarem os momentos de oportunidade que tiveram, vai acontecer uma cena emocionante. Conforme está em Filipenses 2, de 9 a 11, diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará e todos reconhecerão que Deus é amor, que Deus é justo e que eles estão se perdendo por uma escolha que fizeram. Vai ser um momento muito forte, de profunda emoção e comoção. Entendeu? E em seguida, Jesus, então, vai dar a sentença final. Aí vai se cumprir o texto que eu li. Vamos ler de novo. Abra sua Bíblia comigo em São Mateus, capítulo 25. Olha só, Mateus 25, verso 34. Olha o que Jesus vai dizer. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh, meu amigo, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Eu amo essas palavras. Eu amo pensar nisso. Eu quero ouvir isso de Jesus. Eu quero ouvir de Jesus dizendo: vinde, benditos de meu Pai, vinde, Luiz, vinde. Recebei por herança o reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Quem está comigo? Levanta a mão. Quem está comigo? Levanta a mão. Você está comigo, não está? Você também quer ouvir de Jesus essas palavras, sim ou não? Claro que você quer. Então, a palavra de Deus é clara ao dizer o seguinte: que você e eu precisamos hoje fazer uma escolha, hoje tomar uma decisão, hoje aqui. Porque amanhã, no futuro, pode ser tarde demais e pode nem chegar. Por isso, eu quero convidar você para ouvir essas palavras de Jesus. Se você não ouvi-las, você vai acabar ouvindo a outra. E a outra é a que está aqui, ó, Mateus 25, verso 41. O texto bíblico diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: aparta ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Isso é incrível, né? Extremamente forte. Jesus vai dizer para os perdidos: aparta-os de mim para o fogo eterno. Eu criei vocês. Eu amei vocês. Eu morri por vocês. Eu ressuscitei por vocês. Eu intercedi por vocês. Eu voltei para buscar vocês. Mas vocês não me aceitaram. Vocês não me quiseram. Então agora é tarde demais. Apartai-vos de mim. Mas eu quero que vocês saibam uma coisa a mais. O fogo e enxofre, onde vocês serão submetidos, lançados, não foi preparado e não foram preparados para vocês. O fogo e enxofre foram preparados para o diabo e para os seus anjos, não para vocês. Mas vocês fizeram a escolha. Vocês tomaram essa decisão. E essa é a decisão de vocês. Por isso, aparta de mim. Apartai-vos de mim. Vai ser dramático, emocionante e triste. Porque a Bíblia diz que esse é um ato estranho para Deus. É uma obra estranha de Deus. Que Deus não gostaria de fazer isso, mas infelizmente terá que fazê-lo. Porque lembra que desde o primeiro programa dessa série eu falei sobre o livre-arbítrio? Sobre a liberdade que temos de escolha? Que a gente escolhe, que a gente decide. A gente é que fala: eu quero isso ou eu quero aquilo. Nós temos a liberdade de escolha, mas cada escolha tem as suas consequências. Cada decisão tem as suas consequências. Por isso, você que está me assistindo agora, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está no hospital, você que está numa cadeia, você que está no meio da rua, você que está na sala, na cozinha, no quarto, você que está em outro lugar qualquer, essa é a sua chance. Esse é o seu momento. Essa é a sua oportunidade. Deus está chamando você para você tomar a decisão agora. Fazer parte da igreja verdadeira, andar no caminho certo, Apocalipse 12, andar pelo caminho estreito, tomar uma decisão, servir a Deus, nascer de novo, ser batizado. Eu sei que lutas nós temos e todos teremos, mas isso não é motivo para você não aceitar. O fato de você passar por provas, por problemas, por dificuldades, por perseguições, por perdas, por rejeição, por tanta coisa, isso não é motivo para você rejeitar. Algumas pessoas falam: pastor, eu não vou para a igreja porque está cheio de pecadores, de gente má na igreja. Claro, a igreja é um hospital para pessoas doentes. Eu sou pastor desta igreja. A igreja é composta de pessoas com problemas, como você e eu. E esse é o lugar para nós. É aí que você tem que estar, entendeu ou não? Amém? Por isso, meu amigo e minha amiga, vem conosco. Venha conosco, admita que você é pecador, admita que você não é perfeito e vamos andar com Deus, vamos servir a Deus e vamos nos preparar para a volta de Cristo e para a vida eterna. Amém? Vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no meu sofá, porque eu quero ler mais um verso bíblico para você e para isso eu lhe convido assim de maneira muito gentil, mas muito amorosa também, para você vir aqui pertinho de mim. Eu sou o seu pastor, sabia que eu sou o seu pastor? E eu estou aqui para lhe orientar com base na Bíblia, estou aqui para mostrar na Bíblia o caminho certo, o caminho da salvação. Você quer ser salvo, não quer? Você quer estar do lado certo naquele dia, não quer? Você quer fazer parte daqueles que vão receber a eternidade, não é verdade? Por isso, hoje é dia de você fazer a escolha. Hoje é dia de você fazer a decisão. Deus está chamando você. Amém? Eu quero então convidar você a ler comigo outra vez Apocalipse 18, verso 4, que diz assim. Olha só. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejas cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Entendeu? O chamado de Deus é para você. Você talvez seja uma pessoa religiosa e talvez frequente uma igreja. Mas talvez a igreja que você frequenta é aquela que diz assim: a lei foi abolida, os mandamentos foram abolidos. Se você está numa igreja que pensa assim, que fala assim, então o texto bíblico é também para você, que diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo sincero que está no caminho largo. E Deus está chamando você para o caminho estreito. Talvez você pertença a uma denominação que tem pessoas muito boas, mas que não ensina a Bíblia como deveria ensinar. E Deus está chamando você para que você venha para cá, para que você nasça de novo, para que você se entregue totalmente, para que você comece uma vida nova, para que você comece agora a se preparar de verdade para a volta de Jesus. Você aceita? Você quer? Tenho certeza que sim. Se você aceita, se você quer, levante a mão e diga: pastor, eu quero. Eu quero andar no caminho certo. Eu quero pertencer à igreja verdadeira. Eu quero passar pelo batismo. Eu quero começar tudo de novo. Então vem. Vem. Aqui na tela aparece um site dizendo encontreumaigreja.com.br. Clica ali, entra lá. Localize uma igreja adventista. Faça uma visita para nós. Procure o pastor, procure a liderança da igreja. Conta para eles, fala: ó, eu assisto a Novo Tempo, assistindo a Arena, o pastor Luiz me chamou, me convidou e eu estou aqui. Me ajudem, eu preciso recomeçar, eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho certeza que a igreja vai te ajudar, que os irmãos vão te abraçar, que o pastor vai te instruir e que você vai nascer de novo e começar uma vida nova. Amém? Estamos de acordo? Fechado? Eu sou o seu pastor e quero preparar você, juntamente com os demais pastores, para a volta de Cristo, para a vida eterna. Só depende de você. Qual é a sua decisão? Qual é a sua posição? Eu já sei, é a mesma minha. É aceitar Jesus, seguir Jesus, nascer de novo, andar no caminho certo, pertencer à igreja verdadeira e continuar até a morte ou até a volta de Cristo. Então, com a mão levantada, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esta mensagem tão clara, tão direta e tão bíblica. Obrigado também por essa decisão que essa pessoa acaba de tomar. Abençoe essa mulher, esse homem, essa família, essa pessoa que está levantando a mão dizendo: eu aceito, eu quero. Ó Pai, eu como pastor, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Parabéns, obrigado por sua atenção, parabéns por sua decisão. Lembre-se, procure uma igreja adventista e nós vamos ajudar você. Forte abraço, fica na paz, tchau, tchau.